começar. E o amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte do Prosa Rural. Pronto para o programa de hoje? Tudo bem, Laura?
Tudo ótimo, Valmir. Alô, querido ouvinte dessa bonita região do Brasil.
Bom, no programa de hoje vamos saber como o trabalho da Embrapa Cocais e da Embrapa Mandioca e Fruticultura dentro do Plano Brasil Sem Miséria está fortalecendo a mandiocultura no Maranhão.
É verdade, Valmir. O projeto é resultado dos trabalhos da rede de multiplicação e transferência de manivas com qualidade genética e fitossanitária, mais conhecido como Projeto Reniva.
É isso mesmo, o projeto foi criado para suprir a falta de material propagativo de mandioca, a maniva, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.
E você sabe, amigo ouvinte, que material propagativo é aquela parte da planta que se utiliza para a multiplicação dela, sementes, mudas, bulbos ou estacas, por exemplo.
Bem lembrado, Laura.
No Maranhão, o Projeto Reniva está sendo levado inicialmente aos territórios dos Cocais e Baixo Parnaíba. Nos Cocais, a parte prática do projeto está sendo realizada nos municípios de Caxias, Codó e Matões e no Baixo Parnaíba, em Urbano Santos, Chapadinha e Araioses.
Quem vai nos contar mais sobre o projeto é o pesquisador da Embrapa Cocais, José de Ribamar Veloso.
E quem conversa com ele é a colega Márcia Faria, também da Embrapa Cocais.
Um dedo de prosa.
Veloso, o que é e qual é o objetivo do projeto Reniva?
Olha, é uma nova metodologia de trabalho que visa realizar a propagação rápida de manivas, com o objetivo de disponibilizar material para plantio no início da safra, considerando que uma planta de mandioca geralmente produz até 20 manivas, e através desse processo podemos chegar até 480 manivas por planta.
E como o projeto Reniva está sendo desenvolvido no Maranhão?
Olha, no Maranhão, através do Plano Brasil Sem Miséria, nós estamos realizando essa atividade que é liderada pela Embrapa Mandioca e Fruticultura, que fica em Cruz das Almas. E estamos presentes em 8 municípios, distribuídos em 2 territórios, o território dos Cocais e o território do Baixo Parnaíba, lógico que em parceria com algumas prefeituras municipais.
Veloso, como são produzidas as manivas?
Bom, essas manivas é o seguinte, a gente utiliza mini estacas com 2 gemas cada e plantadas numa câmara de propagação. Após 15 dias, ocorre a germinação e aí a gente espera mais 15 para atingir a altura ideal, em torno de 15 a 20 centímetros, para a gente cortar e levar os copos descartáveis transparentes. Dentro do copo, a gente coloca 4 ou 5 pequenas, as plantas que foram cortadas, em água que foi fervida, para eliminar possíveis elementos químicos. E aí, quando essa temperatura volta ao normal, a gente utiliza para esse processo. Aí, dentro desse copo, ela vai passar 15 dias. Então, depois desses 15 dias, a gente vai ver as raízes através da transparência do copo. Aí chega a fase de a gente levar para o tubete. Que é isso? É levar essa planta já com raiz para dentro do tubete com um substrato úmido. E ela vai passar mais outros 15 dias para uma adaptação antes de levar ao local definitivo. Ou seja, o processo todo vai durar em torno de 2 meses e cada gema a gente pode fazer cortar 4 vezes. Então, por isso que dá essa grande quantidade. Se a gente aumentar o corte a mais de 5, a planta perde o vigor.
E quais são as vantagens das manivas para o produtor?
Bem, o produtor ele tem muitas vantagens. A principal delas é que ele vai ter maniva em mais quantidade e com melhor qualidade. Simplesmente porque essas gemas foram selecionadas a partir de plantas sadias e bem produtivas, considerando aquelas mais significativas de sua região. Contudo, existe um problema no Nordeste, que quando chega na época de plantio, né, você tem dificuldade de conseguir manivas. E esse processo elimina tudo isso aí. Então faz com que o produtor tenha manivas bastante para que ele possa aumentar a sua área de plantio.
Muito obrigada, Veloso.
Obrigado a você também, Márcia. Boa entrevista. Então é isso, a produção das manivas de qualidade é um ganho para o produtor de mandioca. Não é isso mesmo, Laura?
É verdade, Valmir. Por isso, é importante levar essa tecnologia para todos os produtores de mandioca.
E é o que já está acontecendo. O projeto Reniva promove a formação de multiplicadores, que são técnicos e agricultores dos municípios atendidos, para que eles possam reproduzir para todo o estado as novas técnicas.
E olha só, Valmir, o assessor técnico da Secretaria de Agricultura de Codó, Sebastião Rodrigues Neto, também conversou com a colega Márcia Faria e contou como está sendo feito o trabalho de multiplicação na região. Vamos ouvir?
Vamos sim, Laura. É pra já.
Pitacos da Hora.
Neto, como está sendo feito o trabalho dos multiplicadores em Codó?
Bem, no primeiro momento nós passamos por uma capacitação, né, que foi o curso que foi ministrado pela Embrapa, e aí de lá a gente vem fazendo esse trabalho. Na verdade, a gente faz um trabalho no município de Codó, mas a gente fez em outros municípios também, né? Aqui no nosso município vizinho de Peritoró também, a gente fez esse trabalho na multiplicação. E o primeiro passo foi nessa implantação, onde a gente conseguiu aqui transmitir para alguns agricultores, né, o que a gente está pensando em trabalhar com essa multiplicação. Qual é o nosso verdadeiro objetivo? Já em função disso, mas na prática da coisa funcionando, a gente selecionou alguns estagiários do curso de agronomia aqui do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia aqui do município de Codó, que vai dar um suporte, um apoio para que a gente possa implantar esse projeto aqui definitivamente no município.
E qual a expectativa dos produtores da região com o projeto?
Bem, as expectativas são boas, né? A gente sabe que a gente tem um grande problema aqui na propagação, né, da mandioca, que a gente tem muita maniva aqui com problemas. Na verdade, a gente faz uma clonagem aqui vegetativa e a gente termina tendo muitas doenças que são transmitidas. E isso aí vai afetando cada vez mais a produção. A expectativa, na verdade, desse programa é que ele realmente atinja seu objetivo, é que a gente consiga fazer essa multiplicação e consiga fazer essa distribuição em campo para os agricultores, para que a gente possa realmente aumentar a produção de mandioca aqui no município e aqui no território dos Cocais.
Ah, que bom! Obrigado ao Sebastião Neto pela participação aqui no Prosa Rural. Nossa, Laura, que notícia boa para os produtores de mandioca.
É verdade, Valmir. Mas falando nisso, será que você sabe de onde vem a palavra mandioca?
Eu não sei não. Me conta qual é a origem do nome mandioca.
Então escuta só a lenda da mandioca. Quem vai contar pra gente é a Márcia Faria, de São Luís do Maranhão. Conta aí, Márcia.
Favas contadas.
Existem várias lendas que explicam a origem da mandioca, porém, a mais conhecida é sobre Mani. Mani era uma linda indiazinha, neta de um grande cacique de uma tribo antiga. Desde que nasceu, andava e falava e era a alegria da tribo. Um dia, sem estar doente ou sofrer, a indiazinha morreu de repente. Mani foi enterrada dentro da oca, como era a tradição do seu povo. Todos os dias, os índios da aldeia iam visitá-la e choravam sobre sua sepultura, até que nela surgiu uma planta desconhecida. Os índios, então, resolveram cavar para ver que planta era aquela. Tiraram-na da terra e, ao examinar sua raiz, viram que era marrom por fora e branquinha por dentro. Após cozinharem e provarem a raiz, encantados com o sabor, os índios acreditaram que se tratava de um presente do deus Tupã, que vinha para saciar a fome da tribo. A raiz, os índios deram o nome de Mani, e como as duas nasceram dentro da oca, logo o alimento passou a ser chamado de mandioca. Com o tempo,
a manioca virou mandioca.
Obrigada e até a próxima, Márcia. Eu gostei dessa história, viu?
É, que bela lenda, Laura.
Muito bacana, né?
Sim, e hoje aprendi muito sobre a multiplicação da mandioca.
E adotando essa tecnologia, o agricultor vai produzir mais manivas para plantar e, em consequência, na próxima safra vai ter mais mandioca para colher.
Com certeza. E se você quiser saber mais informações sobre o tema do programa de hoje, meu amigo, minha amiga, ligue para a Embrapa Cocais.
A Embrapa Cocais fica em São Luís do Maranhão. O DDD é 98, telefone 3878-2202.
Para quem não terminou de anotar, eu vou repetir. DDD é 98, telefone 3878-2202.
E para falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, a ligação é de graça, de telefone fixo ou orelhão. Sabe qual o número, né?
0800-646-1160.
Agora muita atenção, pois vamos falar sobre o Aedes aegypti. Ouça a dica importante para combatê-lo que o extensionista rural Roberto Carneiro, da Emater DF, preparou para você.
Aedes aegypti. Combata esse mosquito.
Nos reservatórios de água para irrigação, solte peixes que gostem de comer larvas de mosquitos, como o lambari, que faz isso com muita eficiência. E não precisa de muitos, não. Cada lambari cobre até 20 metros quadrados de superfície de água. Num reservatório com 30 metros de comprimento por 20 de largura, por exemplo, bastam apenas 30 lambaris. Vale também movimentar e renovar a água do reservatório, ligando semanalmente o sistema por alguns minutos, mesmo no período chuvoso. O importante é não dar folga para o mosquito que gosta de água limpinha e parada para colocar seus ovos.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti.
E para fechar nosso programa, vamos contar com a participação dos amigos do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Olá, você conhece o Morototó? É uma árvore também conhecida como mandioqueira, mandiocaí, cacheta, murupá e uma série de outros nomes. Ela nasce praticamente em qualquer canto da América Latina, desde lá do México até a Argentina, passando, é claro, pelo Brasil. Sua madeira é leve e serve para carpintaria em geral, lápis, caixas, palitos de fósforo e muito mais. Além de tudo, é bonita e cresce rápido. Por isso, também pode ser utilizada para enfeitar as cidades e para reflorestar áreas degradadas pelo homem. Você conhece alguma árvore diferente? Escreva para nós pelo imprensa@florestal.gov.br e a gente vai pesquisar a árvore para você e falar um pouco dela para os nossos ouvintes.
Fiquem com o som de Tete Guerreiro, Menina Bonita.
Bonita, te chamam de feia, não sabem compreender a pureza da flor que em silêncio profundo deixa exaurir perfume que causa a todos alegria sem fim. Menina bonita, te chamam de feia, não sabem compreender.
É isso, amigo ouvinte, o Prosa Rural tá chegando ao fim por hoje. A gente se encontra numa próxima oportunidade com mais um programa feito especialmente para você.
Um abraço e até lá. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Renata Oliveira. Edição, Jorge Macau. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Cocais. Música.